Começando mais um episódio do Grosso, podcast do Grosso ST. Hoje é dia 31 de 12 de 2023, menos um domingo na sua vida, são 1h36 da tarde. A gente tá algumas horas de 2024. Esse episódio já era pra ter saído há algum tempo. Na verdade, eu tenho que já começar aqui esse episódio pedindo desculpa, porque por algum motivo a minha lapela começou a dar defeito. Acho que ela há muito tempo ela já é meio idosa, né? Ela começou a dar defeito, o áudio do último episódio tava mais ruim do que o normal aqui dos áudios. Mas agora não se preocupe que eu já providenciei um microfone, deve estar chegando aí em algum momento de janeiro. Então talvez o áudio dê uma melhoradinha pro próximo ano de podcast. E eu tenho que me desculpar também, porque não teve mais episódio de Natal. Teve o último lá, que foi o Natal, é a mais maravilhosa época do ano, e eu tinha que fazer outro, na verdade, mais duas, e acabei não fazendo. Então eu peço aqui minha desculpa. Mas aqui é o episódio de retrospectiva no podcast Grosso ST, onde é que, diferente do ano passado, que eu não lembro como é que foi o episódio, mas eu vou aqui fazer uma retrospectiva falando sobre os episódios que foi lançado esse ano, sobre o ano do podcast em si, sobre o meu ano, enquanto eu fui gravando esses episódios, o que eu tava sentindo, o que eu tava vivenciando enquanto os episódios foram lançados. Falar aqui o meu top 10 filmes de lançamento que eu vi. Falar alguns filmes que eu vi também que não foram lançamentos, mas que eu gostei muito de ter assistido esse ano. E que não necessariamente é um top 10, só vai ser assim, filmes jogados que não foram lançamentos de 2023, mas que eu vi esse ano e que eu gostei. Vou tentar, eu como não sou uma pessoa muito ligada à música, mas eu escuto muita música, eu não tenho um top 10 álbuns de 2023, mas eu tenho alguns álbuns que foram lançados esse ano que eu ouvi muito, e eu quero comentar aqui com eles mais como uma recomendação, e também falar sobre séries, animes, coisas que eu gostei. Vamos fazer uma retrospectiva diferente. Se no final eu sentir que sim, eu boto aqui, dou uma pesquisada. Coisas importantes que aconteceram no mundo, não só pro podcast, para a vida do host. E eu fazer, sei lá, um in-memoriam de pessoas que morreram. Mas sem mais nem menos, o podcast esse ano, ele começou com o primeiro episódio que foi publicado no dia 12 de 1 de 2023, que foi o Grosso Marxismo, Comédia ou Barbárie. Eu lembro que esse daqui era um dos primeiros episódios que eu queria fazer logo assim que eu lancei o podcast, lá em 2021. Eu já queria fazer, porque o nome do podcast é Grosso. Então eu sempre quis fazer um episódio sobre os filmes dos irmãos Grosso. Só que eu nunca achei um momento oportuno pra fazer. Então quando o ano virou de 2022 pra 2023, eu já tava em mente de, com esse livro que eu tinha acabado de ter relido ele. Eu até tô olhando pra ele aqui na minha estante agora, que é o Grosso Marxismo. Então eu fiz, eu quero fazer um episódio sobre os irmãos Grosso, sobre os irmãos Marx. Tô aqui relendo esse livro, por que não trazer isso pro podcast? Além do mais que é uma coisa que se encaixa com a temática do podcast, por ser um livro que, beleza, é um livro com a temática acadêmica, é um artigo que pode ser mais difícil para algumas pessoas que não estão acostumadas a ler artigo, ler, mesmo eu achando ele mais leve. Português é meio difícil, eles dão uma complicada na tradução, em inglês ele é mais balatável e mais dinâmico, como a proposta do texto é, do artigo, a tese em si. Só que eu acho que é um texto que se encaixa aqui no podcast, porque ele tem essa questão de falar sobre como a gente tem que abolir essa ideia marxista do trabalho valorizar o homem, e como o homem pode ser valorizado por não trabalhar, como o ócio dignifica tanto o homem quanto o seu esforço. E também ele traz essas abordagens de um levante, de uma conquista de algo de uma revolução em si por meio da comédia, que é uma mudança na mentalidade cultural das pessoas. Então isso que é esse daqui eu acho que foi um dos melhores episódios que eu lancei esse ano, e foi logo dos primeiros. Ele foi até bem de reproduções para um episódio que eu achei que não teria tanta repercussão. Eu já tentei, eu não consigo mais saber qual dos episódios que vão repercutir ou não. Eu perdi a mão, então eu tô fazendo no meu fim, o que eu quiser fazer eu vou fazendo. Mas foi um episódio aqui que eu achei muito bom. E seguindo para o segundo episódio do ano, que foi o Andor. Star Wars, uma centelha revolucionária. Continuando nessa linha de raciocínio mais politizada, entre as coisas do podcast, a gente tem o segundo episódio, que foi lançado ainda em janeiro, no dia 26/1, onde eu comentei sobre toda a primeira temporada da série Andor, e como ela foi uma grande surpresa para mim, já que, para quem me acompanha aqui no podcast desde 2021, acho que o meu terceiro episódio aqui no podcast eu já estava reclamando da existência dessa série. O que depois de eu ter assistido, e como eu falei num episódio, é um dos melhores produtos lançados de Star Wars recentemente. Quiçá, eu diria que é a melhor série de Star Wars que foi lançada. A gente pode debater muito Mandaloriano, a série da Ahsoka, o próprio livro de Boba Fett, a série do Obi-Wan e tal, mas eu acho que Andor é o melhor produto de Star Wars lançado, e a gente pode até estar comparando com Rogue One, já que não foca muito nos Jedi e no Sith, mas nos rebeldes e tal. E eu gosto muito dessa veia revolucionária que Star Wars sempre foi sobre essa questão de revolução, uma crítica à guerra, fazendo alusão à guerra do Vietnã, à guerra da Coreia. Só que, beleza, ficava nisso, mas era um melodrama espacial baseado em Sete Samurais e filmes de faroeste. Só que Andor, ele não é que ele despreza isso, ele tem isso, mas ele tem um tom de realidade, sem ser tão cínico, que eu gostei muito dessa série do Andor e eu espero muito a segunda temporada. Coisa que acho que só vai acontecer lá pro final de 2024 ou 2025, se tudo que acontecer é verdade. Aqui, eu acho que quando a gente já teve uma caída nos episódios do Groxo, foi o que eu lancei em o primeiro de fevereiro, que foi o Foda-se Harry Potter, eu e meus manos odiamos a J.K. Esse aqui eu tive muita dificuldade para tentar nomear esse podcast para ter um título, e eu tava tentando surfar no hype do lançamento do Hogwarts Legacy, o que deu certo porque o episódio repercutiu. Mas aqui é um episódio que eu fiz só para eu surfar nesse hype, já que eu não... Beleza. Vamos lá aqui explicar. Vamos abrir uma aspa para eu poder explicar esse episódio. Eu, como qualquer criança que nasceu no início do século 21, nos anos 2000, eu nasci em 2002, cresci acompanhando toda a saga Harry Potter sendo lançada no cinema, tive a oportunidade de ler os livros, beleza. É uma coisa que tá lá na minha infância, que eu possa ter um carinho muito distante, sim, posso. Só que atualmente eu suporto ver qualquer coisa relacionada a Harry Potter sem me dar vontade de querer pegar uma espingarda calibre 12 e dar um tiro em cada bola do meu saco? Não, porque toda vez que eu escuto Harry Potter ou vejo algum fã comentando alguma coisa de Harry Potter, eu tenho vontade de pegar uma Glock, enfiar um num buraco do meu olho e dar um tiro, enfiar num outro buraco do meu olho e dar outro tiro. Essa é a minha sincera reação a toda a saga Harry Potter, atualmente, 31/12/2023, 1h44 da tarde. Então eu, hoje em dia, não é que eu odeio somente a J.K. Rowling, já que ela é uma... Vamos aqui listar todos os istas que ela é. Os fóbicos. Ela é transfóbica. Ela, a saga Harry Potter, tem conotações racista, homofóbica, transfobia, que a gente já sabe. Ela apoia grupos de extermínio de pessoas trans. Apoia grupos de extermínio de células neonazistas. Então, boa pessoa ela não é. Boa pessoa ela não é, e ela fica fazendo essa diversidade barata que essa esquerda cirandeira fã de Harry Potter do Twitter, hoje em dia ex, gosta. E eu não. E eu tenho muito motivo pra odiar Harry Potter, além dessa cachorrada que essa autora faz. E outra, além de a saga ser uma fraquíssima. Fraca série. A saga Harry Potter é mais fraca do que sopa de orfanato. Ok? Passado meu momento de revolta, foi um episódio aqui onde eu não tinha muita coisa pra falar, mas ainda deu 40 minutos e 30 segundos de episódio, onde eu acho que eu tava mais reclamando e tentando surfar no Hogwarts Legacy. E o que eu disse que ia acontecer com o Hogwarts Legacy nesse episódio aconteceu, que o filme... que o jogo ia morrer depois de 2 semanas, e o que é que aconteceu. O outro episódio de fevereiro foi o dia 23/2/2023, que é o Me Compliquei com as Palavras. Esse aqui é um episódio especial, que foi a primeira vez que os meus casas, os rapazes, apareceram no podcast. Então aqui eu já tinha essa ideia. Na verdade, vamos lá do início. Me compliquei com as palavras. Por que esse nome? Antes de eu fazer o Groxo, a gente tava com essa ideia de jogar da UA. Não, e se aqui todo mundo fizer um podcast e tal? Tava naquele momento de 2021, do hype dos podcasts. Não, a gente faz um podcast aqui comentando merda e tal. Os caras... Aí que nome é? Que nome seria o nome do nosso podcast? Muito tempo atrás, quando a gente tava no ensino médio, enquanto a gente tava fazendo alguma bobajada na escola, um amigo da gente tentou falar alguma coisa, falou um negócio errado e ele soltou a célebre frase: eita, me compliquei com as palavras. E até hoje isso virou um bordão, como alguns outros bordões que de vez em quando eu solto aqui, talvez ninguém deva entender, mas me compliquei com as palavras é um deles. Outro que eu posso citar é: se Deus quiser e o diabo permitir, um dos bordões que eu tenho junto com os meus casas. Mas esse aqui é um episódio novo, é especial, porque foi a primeira vez que meus casas apareceu. E aqui a gente tava jogando uma noitezinha, jogando um dominózinho e tomando alguma bebida, acho que era uma vodka de maracujá, se eu não me engano. E conversando, como se a gente conversasse normal, como se a gente estivesse sendo gravado, o que a gente estaria conversando se numa noite normal entre os de verdade. E esse aqui também, por algum motivo, ele deu uma repercussão boa. Foi lançado dia 23/2/2023. Aí que a gente começa a ter um ponto de virada no meu ano. Porque dia 24/2/2023 foi quando, beleza, eu já tava tendo alguns problemas, já não tava tão... Vou falar como é de moto, eu tava meio tristão. Mas no dia 24/2/2023 foi quando deu um estralo, que meu ano começou a ir pro caralho e começou a ficar uma merda. Uma sexta-feira, né? Sextei com meu ano ficando uma merda no dia 24/2. E foi aí onde o podcast começou a ir pro caralho esse ano. Eu fiz aqui, como eu vou fazer, como eu tenho feito todo ano, um episódio analisando os filmes do Oscar. Então, 2023 não seria diferente. No dia 9/3/2023, eu lancei o episódio Oscar 2023, análises e apostas, onde eu analisei toda a lista de melhores filmes do Oscar, filme por filme, sem ter assistido nenhum, vale se dizer. Sem ter assistido nenhum dos filmes. E depois eu fiz toda uma elencação indicando quem iria ganhar em cada categoria. E eu tenho que dizer que eu acertei muita coisa nesse episódio. Então, e eu sempre lanço esse episódio dias antes do Oscar ir ao ar. Eu nunca lanço depois, para ninguém dizer: ah, mas ele lançou depois, por isso que ele acertou muita coisa. Não! Eu sou tão foda que eu não preciso assistir os filmes pra saber o que a academia vai voltar e vai ganhar. Ok? Tamo entendido? Eu sou cinéfilo, porra, vá se fuder. Então, voltando, eu tive que dar uma pausa aqui pra poder trocar a água e uma panela de bacalhau. Esse episódio ainda foi bom entre aspas, mas ele foi programado muito tempo antes. Porque pra quem não sabe aqui, acha que eu faço podcast a moda caralha. Você tem razão, eu faço podcast a moda caralha. Mas todo início de ano, eu sempre separo as datas pra bater certo com o cronograma do Groxo. E dentro dessas datas eu vou elencando: ah, beleza, esse mês tem o que de especial? Esse mês vai ter o que de data comemorativa? O que é que eu posso fazer pra esse mês? O que é que vai lançar nesse mês que eu quero falar no podcast? Então, sempre que anuncia quando vai ser o Oscar, eu já programo um episódio pra ser uma semana antes, ou talvez dias antes do Oscar ir ao ar. Então, eu posso fazer esse podcast chamado a caralha, mas eu também tenho aqui um cronograma a seguir. Esse ano eu fiz um cronograma fazendo do primeiro episódio do Groxo de janeiro até o último de dezembro, por data, cada tema específico. Quando eu terminar de analisar todos, de comentar todos os episódios daqui, eu vou falar sobre esse cronograma para ver quantos episódios que teriam esse ano, quantos episódios que tiveram e quantos eu deixei de fazer. Isso tudo eu tô dizendo por quê? Esse episódio do Oscar tava programado há um tempo. Ok. Eu fiquei sem ideia para ter o que gravar, porque isso aqui é uma data depois do Oscar, que foi o episódio do dia 22/3. Então, eu não sabia o que falar. Ele lançou uma temporada nova da série You. E tava saindo o The Last of Us. Então, eu queria falar sobre The Last of Us. Queria falar sobre You. Só que eu não queria fazer um episódio pra cada série. Já que eu não tava afim. Eu já comecei a titubear com o podcast lá pra março. Mas a gente vê que eu consegui ir seguindo com o podcast até um tempo, até eu parar de vez e voltar. E agora eu tô voltando de vez. Vocês vão ter que me aguentar pra caralho, viu? Meus ouvintes queridos. E também eu tenho outra coisa pra dizer, mas eu só vou dizer no final do episódio. Então o episódio do dia 22 do 3 foi The Last of Us e You. O que as séries têm em comum? O que eu achei engraçado, porque eu tava querendo achar muito uma premissa pra poder falar de The Last of Us e poder falar de You. Só que as séries não tem nada a ver. Um é sobre um apocalipse zumbi baseado numa adaptação de game. E outro é uma adaptação de livro de um cara lá, de um stalker, que persegue mulheres e ele tem esse problema com a irmã, com a mãe e tal. Eu fiquei matutando, pensando. O que é que eu vou falar? O que é que eu posso fazer? O link foi aí que eu fiz o genial link entre as duas séries. Nenhum outro podcast, o canal, o influenciador da mídia geek, que eu não faço parte da mídia geek, nem faço parte da mídia comédia, eu sou a escória, conseguiu fazer esse link de linkar que a série The Last of Us e a série You são iguais. Já que, como eu disse no podcast, eu tô tentando lembrar a premissa. Por isso que eu ainda não falei, porque eu tô tentando lembrar o que eu disse no episódio. São duas séries, que são adaptações de outra mídia, onde o personagem principal se chama Joe, e que eles estão fazendo de tudo para poder salvar uma figura feminina, que eles se veem como cuidadores dela. Então as séries são praticamente a mesma coisa. Dia 6 do 4 de 2023 foi onde eu fiz o primeiro episódio aqui especial de Páscoa, onde eu não sei se eu vou fazendo no ano 2024, mas eu acho que sim, eu creio que sim. Onde eu fiz o episódio A Nintendo Existe, Agradeça a Jesus. Esse aqui foi um episódio bom porque eu consegui surfar no hype do lançamento do filme do Super Mario e consegui falar aqui uma parada histórica, já que eu quero trazer mais história, a disciplina, para o podcast ano que vem. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer. Aqui eu tô falando sobre a história do monge Francisco de alguma coisa, que foi pro Japão e ele conheceu o japonês Anjiro. E ele, como essa ida dos portugueses até o Japão, levando um jogo de hombre, que vai dar origem ao poker japonês, onde eles vão lutar, jogar, vai criar Yakuza, Yakuza vai, e a Nintendo surge. Então por isso que essa Nintendo existe, agradeço a Jesus, onde eu faço uma defesa do neocolonialismo para hoje em dia a gente ter um Nintendo Switch. Então, se eu comecei o ano em janeiro sendo totalmente revolucionário com o grosso marxismo e falando da série Andor, em abril eu já estava totalmente conservador, Bolsonaro, defendendo o neocolonialismo. Tudo para em 2023 a gente poder ter um Nintendo Switch para jogar. O que é que você prefere? Nunca mais poder jogar um The Legend of Zelda, um Ocarina of Time, um Pokémonzinho Emerald, um Metroid. Vou falar até baixinho aqui, vou falar perto. Um Super Mario World, ou então um Smash Bros. Ou que o neocolonialismo nunca tivesse existido. Fica esse meu questionamento aí. No dia 20 de 4 de 2023 foi lançado aqui o segundo episódio de Star Wars desse ano, que foi o Star Wars Celebration 2023, Let Them Cook, onde eu comento e vou dando minhas opiniões sobre tudo que foi anunciado para o futuro de Star Wars na Celebration, que, se eu não me engano, agora foram anunciados, além das séries que a gente já sabia, foi anunciada uma nova trilogia com a Rey, as séries The Occult e de alguma coisa que eu já esqueci. Mas aqui eu não queria fazer esse episódio comentando a Celebration, mas eu fiz porque eu me recuso a fazer um episódio onde eu falo tudo que eu não gosto de Star Wars. Me recuso. Esse episódio tá pra sair desde 2021 e a gente tá indo pra 2024 e eu não lancei ele porque eu me recuso a falar mal de Star Wars. Mas aqui foi bom porque eu consegui, nesse episódio, passar um bom tempo defendendo a trilogia sequel, defendendo o Ian Johnson e principalmente defendendo a personagem da Rey, a Wei como uma personagem. Então é um episódio legal de se assistir. No dia 4 do 5, aí a gente agora já chegando em maio. A gente tá no May the 4th. Eu tive a sorte de uma quinta-feira ser não cair no May the 4th. Onde May the 4th, dia do Star Wars, pra quem não sabe. Onde eu lancei o episódio, Mandalorian, Star Wars, História e Legado. Onde é um episódio onde eu tô analisando toda a terceira temporada dessa de Mandaloriano, que a galera diz que é meio fraca, e eu concordo, só que tem essa coisa peculiar. Se eu tiver meio ofegante, meio coisa, porque eu acho que eu tô começando a querer ficar gripado por causa da poeira aqui da minha estante. Então não posso ficar muito perto dela, que eu já começo a querer espirrar e só abrir aqui esse parênteses. Talvez eu morra gravando esse podcast. E o meu relógio tá tocando, tá apitando aqui, porque são 2 horas. Mandaloriano, Star Wars, História e Legado. Então é uma temporada que eu achei fraca, beleza. Mas é uma temporada que eu achei muito interessante o Dave Filoni e o Jon Favreau terem começado a explorar esse lado mais cultural e mais histórico dos Mandalorianos e não deixando isso só naquela coisa meio básica de ah, eles são badass, eles usam essas armaduras e tal, são um xerife fora da lei. Então eu gosto muito dessa temporada, como nessa coisa religiosidade, culturas, mitos, tudo dos Mandalorianos. Então é uma coisa muito interessante dessa temporada, mesmo ela sendo uma mais fraca da primeira e da segunda. Mais adiante ainda, a gente tá no mês de Star Wars, dia 18 de 5 de 2023. Han Solo, merece mais amor, entre parênteses, eu sei. O título é uma merda com M maiúsculo e com R carregado, mas eu não consegui pensar em título nenhum melhor. Então ficou Han Solo merece mais amor. Eu sei, é engraçadinho. Onde eu tentei fazer uma defesa do filme do Han Solo. Só que aqui no final de maio foi quando, se lá, como eu disse, como eu tinha dito, dia 24 do 2 foi quando meu ano começou a ir pro caralho. E foi quando eu comecei a ir pro caralho com as coisas. No final de maio foi onde eu comecei a minha depressão autodiagnosticada, vale dizer, a piorar. Foi quando eu comecei a querer entregar as pontas e foi quando eu comecei a assistir a Succession, que é o que a gente vai falar a seguir, já que o primeiro episódio do mês 6, que eu não lembro se é junho ou julho, mas foi do dia 1º, falando sobre Succession de uma forma meio generalizada, já que eu não quis fazer um episódio para cada temporada, mas essa aqui é falando de um modo geral, e principalmente da última temporada, e principalmente do personagem Kendall Roy, já que eu me inspiro, não me inspiro, mas eu sou literalmente ele. Então é o episódio Succession, I Feel Like Kendall. De vez em quando eu gosto de botar o nome em inglês nos podcasts, nos títulos do podcast, porque chama o público gringo desavisado, bota pra tocar e eu pego a view deles. Succession, I Feel Like Kendall. Pra quem é aqui, esse episódio é onde eu gosto de dizer que são os episódios sobre depressão. Então, Succession, I Feel Like Kendall é um episódio sobre depressão. O outro, Mente, Coração e Estômago, que esse é um episódio bom. Se eu tava nessa leva de fazer episódios medianos e ruins, tirando os 2 primeiros do ano, esse Mente, Coração e Estômago é um dos bons. Foi lançado no dia 17 de 6 de 2023. E foi o 40º episódio do podcast, que é interessante dizer. Esse aqui eu tô falando, se eu não me engano, eu tô falando sobre as teses de Lacan, do filósofo e do psicólogo Lacan, sobre... Peraí, eu até esqueci, deixa eu ler aqui. Detalhes. A sinopse é: hoje falando da tese de Jacques Lacan sobre o vazio ser estruturante do ser humano, felicidade numa perspectiva freudiana e a batalha da mente, coração e estômago. Ainda é um podcast de comédia. Hoje em dia eu não diria mais que um podcast de comédia, só diria que é um podcast. Já que eu descobri que eu não sou e nem almejo e nem quero ser comediante. Nem tenho talento pra isso, nem gosto, acho que nem vejo mais comédia assim com essa visão romântica que eu tinha. Mas aqui eu tava nessa merda, nessa depressão fodida, em Terminex. Então eu li em algum lugar sobre Jacques Lacan, fui ler mais a fundo sobre ele. Mais a fundo é foda, porque eu não li nenhuma obra dele. Eu li coisas que falam sobre a obra de Lacan, sobre esse vazio. Eu tava me sentindo ou vazio por dentro, porque Não quero falar mais a respeito sobre por que eu tava me sentindo vazio. Se você quiser saber, meu querente ouvinte, você pode ir lá e ouvir o Mente, Coração e Estômago. Eu recomendo muito, é um episódio, acho que um dos melhores do ano. Ele fala sobre esse vazio ser estruturante do ser humano. E o ser humano precisa ser vazio. O ser humano em si é vazio. E ele precisa, durante sua vida, buscar preencher esse vazio. E onde eu lembrei, isso eu já sabia, já que aqui o host, ele é totalmente letrado e totalmente agora formado e desempregado. Sobre essa felicidade na perspectiva freudiana, que é essa, que o ser humano, ele busca o prazer e ele não quer o desprazer. E essa coisa mente, coração e estômago é uma coisa que eu tava sentindo lá, como se minha mente dissesse uma coisa, meu coração dissesse outra. Mas eu sentisse no estômago, que é o que eu boto, que é o primal do ser humano, é o estômago. É o... eu até boto id, ego e superego. É a mente dizendo uma coisa, o coração dizendo outra, mas o estômago é o que você tem que sentir. Porque é o primal, é o... o certo do ser humano. Aí a gente pula de mesa, a gente... na verdade, a gente tá no mês 6, vê só. Dia 29 do 6 de 2023, eu lancei o primeiro episódio aqui comentando a obra do gigantesco Kentaro Miura. Dois o tenha. Berserk, volume 1 ao 16. Peraí. Berserk 1 ao 16. Voltei, meu cliente ouvinte. Eu vou dizer. Eu sou um viciado em Nelsoron. Oi, meu nome é Anthony. Eu sou viciado em Nelsoron. Faz um minuto que eu voltei a usar. E de manhã eu tinha usado o de novo. E de madrugada eu também tinha usado. Tem uma gota do meu nariz pra minha boca de Nelsoro agora. Eu sou viciado. Eu admiti que eu sou viciado de Nelsoro, já mostra quando eu sou viciado. E a qualquer momento que eu quiser parar, eu paro. Mas esse episódio aqui do Berserk é interessante. Primeiro, antes de falar sobre o episódio em si, eu quero dizer, sim, meu querido ouvinte do Groucho, meus grouchetes, chamar meus ouvintes agora de meus grouchetes. Eu disse no episódio do... nesse primeiro episódio do Berserk que seria uma trilogia do podcast, onde eu faria 3 episódios, e eu acho que eu vou espirrar. Se eu espirrar, eu já peço desculpa. Seria uma trilogia de episódios no podcast, analisando e comentando a obra de Kentaro Miura, Berserk. Só que eu li do volume 16 muito rápido. E como a gente sabe, o Eclipse acontece no volume 13. Então eu já tava desgraçado da cabeça, porque por causa de todo o volume do Eclipse, quem assiste, quem ouviu o podcast sabe do que eu tô falando, quem já leu o Berserk sabe do que eu tô falando, que é o Eclipse. E eu fiz, não, eu tenho que continuar lendo a obra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro porque acho que é um dos melhores mangás que eu já li, que saiu melhor. Porque eu tinha feito o compromisso de gravar essa trilogia pro podcast. E outra porque eu tava gostando da série. Além de ser muito boa, eu tava gostando. E eu tenho que dizer, eu li do volume 17 ao 24 e não gravei um episódio até hoje. Eu acho que... eu vou ver até a data certa aqui, porque eu anotei. Dia 30 de agosto de 2023 foi quando eu li... quando eu terminei de ler o volume 24 e fiz minhas anotações do volume. Então, desde agosto eu tô podendo gravar esse episódio de Berserk e pôr ao ar. E eu simplesmente não pus. Mas eu prometo que ano que vem eu vou voltar a fazer os episódios sobre Berserk. E eu quero também fazer mais episódios sobre animes ano que vem. Então eu quero fazer um episódio sobre Fairy Tail, já que é um anime que eu acho que é muito injustiçado. Muito subestimado. Então eu quero fazer um episódio sobre Fairy Tail. E outros animes também. Mas aqui sobre o episódio Berserk, foi um episódio que eu gostei de fazer. Então eu tava numa depressão fodida. Mas o episódio Mente, Coração e Estômago e o Berserk foi um episódio legal. Diferente desse próximo, dia 13 do 7 de 2023. Onde eu lancei o episódio Ryan Gosling, A Filmografia Perfeita. Ok. Vamos aos pormenores. Sim, a gente ainda tava naquela época dos memes que estavam em alta do eu sou literalmente o Ryan Gosling. Atualmente, eu ainda sou literalmente o Ryan Gosling, mas não com tanta força como eu era no mês 7, que eu acho que é julho. Só que eu fiz esse episódio aqui pra tentar surfar no hype do lançamento do filme Barbie. Só que eu errei a data, já que Barbie lançou na outra semana. E eu queimei a largada com o episódio. E esse aqui é um episódio que é ruim, porque eu não assisti toda a filmografia do reizinho Ryan Gosling. Alguns filmes eu não vi. E como eu tinha que gravar o episódio rápido, eu simplesmente fingi que eles não existiam. Mas aqui, todos os filmes que eu vi do Ryan Gosling, eu comentei nesse filme, são análises perfeitas feitas por ele mesmo, o Ryan Gosling, que sou eu. Então, eu aconselhei aqui um episódio ruim desse ano. Nem mediano ele é um episódio ruim, já que é uma merda, porque esse episódio deveria ser um vídeo. Não tem como eu fazer ele em áudio, porque eu tava com a aba do Tier Make na minha frente, gravando em áudio, e vocês não estavam vendo o que eu tava vendo. Então ficou meia bomba o episódio. Isso aqui é um episódio que eu considero ruim. Como o outro também eu considero ruim, que é o Missão Impossível, Espionagem Bobajada. Eu sempre olhei a saga Missão Impossível de uma maneira meio ignorante e meio, não quero ver, quando eu era criança. Só que como eu ia lançar esse novo filme do Missão Impossível no cinema e eu tava a fim de ver, falei, por que eu não vejo logo toda a série toda, todos os filmes? Acabei vendo, acabei gostando de muita coisa. Eu não lembro se eu fiz o meu ranking de Missão Impossível num episódio. Mas eu vou até ver aqui no Letterboxd pra deixar tudo certinho. Aqui. Missão Impossível 1. Eu dei 4 estrelas. Missão Impossível 2. Dei 3 estrelas. Missão Impossível 3. 3 estrelas. Missão Impossível 4. 4 estrelas. Missão Impossível 5. 3 estrelas e meio. Missão Impossível 6. 5, 4 estrelas e meio. E Missão Impossível 7, 4 estrelas. Eu gostei muito da acompanhar toda essa história do Ethan Hunt fazendo essas missões impossíveis. E eu gosto muito do segundo filme porque tem Limp Bizkit. Então tudo que tem Limp Bizkit eu gosto, porque é a melhor banda do mundo, Limp Bizkit. Mas aqui, esse daqui também é um episódio que eu considero uma merda, porque eu fiz ele nas pressas, porque eu tinha que gravar sobre outra coisa que eu não estava a fim de gravar, que eu não estava querendo reviver traumas. Então eu fiz, eu já vi todos os filmes de Missão Impossível, vou ver o próximo no cinema daqui uns dias, porque eu não gravo logo todo um episódio sobre Missão Impossível. Então aqui são só análises fracas sobre Missão Impossível. Próximo episódio, que já é do mês de agosto. Aqui, rapaziada, me compliquei com as palavras duas. Se em fevereiro, lá, dia 23, eu tinha gravado a primeira o episódio com a participação dos meus casas, eu acho que eu vou espirrar agora. Se eu espirrar, desculpa. Com meus casas, que foi me compliquei com as palavras, foi um episódio legal, uma conversa descontraída e tal. Eu não sei o que é que aconteceu. Esse episódio foi lançado dia 10, só que ele foi gravado muito tempo antes. E também ele é o maior episódio que eu tenho aqui. Ele tem 2 horas e 11 minutos. Nunca mais eu vou fazer um episódio de 2 horas, eu acho. No máximo 1 hora, talvez 1 hora e meia. No máximo, estourando 1 hora e meia. Mas eu não quero fazer episódios tão longos. Mas esse episódio foi gravado muito antes do dia 10. E eu só lancei dia 10 porque era a data que estava prevista para lançar um episódio gruxo depois do dia 29 do 7. Só que eu não sei o que aconteceu naquela noite. Porque a gente tava uma noite descontraída, todo mundo tava conversando, bebendo, jogando uma jenga, jogando dominó. Só que começou aí pra uns papos muito, muito maligno, muito bad vibe, muito umas coisas. Muita coisa desse episódio. Você tem 2 horas e 11 minutos agora. O bruto dele era muito maior, quase 3 horas, que eu tive que tesourar. Eu passei a tesoura, porque além de tá meio vergonha. Não vergonha ali, tá meio cringe. Tava criminoso. E tinha muita coisa que a gente tava falando, porque tava bêbado, que eu não queria nem ter falado nem ter ouvido. Então eu cortei muita coisa, mas esse episódio tá no ar. Eu já cogitei muito em tirar ele do ar, mas não tirei, porque ele vai ficar pra história. Eu tive que reeditar e cortar e cortar e tá ouvindo, e tá reouvindo, e tá reouvindo esse episódio tantas vezes. E eu tava ficando tão mal enquanto eu escutava e cortava e editava, Que eu fiquei 2 meses sem gravar pro Groxo. Então, se foi do dia 10 do 8, ou me compliquei com as palavras 2, eu só voltei a gravar no dia 10 do 10. 2 meses depois, que foi falando sobre a série, a primeira temporada de Ahsoka, que eu também considero um episódio ruim. Por que eu considero um episódio ruim? Porque eu fiz ele nas pressas. Eu tava muito nessa coisa de... Ah, eu tô há 2 meses sem gravar pro Groxo. Eu tenho que gravar, meu Deus, eu tenho que gravar. E eu tava assistindo a série da Ahsoka. Só que eu só queria gravar esse episódio sobre a série da Ahsoka depois que eu tivesse terminado de assistir Star Wars Rebels. O que eu tô no final da segunda temporada, não terminei de ver ainda, e gravei o episódio antes da série da Ahsoka, de uma forma onde eu não conhecia a maioria dos personagens, como a Sabine, a própria Hera, o Ezra Bridger, eu não sabia como ele tinha parado naquele coisa lá com o Thrall. Então eu não queria ter gravado porque eu não tinha essas informações, mas foi o que aconteceu, foi o que deu. Eu analisei a série pela série, isso ok, tá muito bem feito, porque tem uma coisa que você fala de Star Wars, mas é uma coisa, um episódio que eu queria que fosse mais trabalhado e eu não consegui que ele fosse mais trabalhado. Isso é um catarro grande agora aqui. Desculpa meus grochetes e minhas grochetes ou neutro de grochete. Então, eu queria que fosse um episódio melhor, mas ele tá aí. Foi lançado porque eu tava com pressa. Espirrei, eu disse que ia espirrar, meu ouvinte. Vai vir outro. Eu vou pausar. E outra coisa, vale lembrar. Voltei do espirro, desculpa. Se você quer me recuperar aqui do espirro. E é bom que durante o episódio minha voz vai mudando por causa dos espirros e dessa poeira desgraçada. Mas o dia 10 do 10 eu gravei sobre Ahsoka, onde eu não deveria ter gravado sobre Star Wars porque é outubro. Outubro, como todo mundo sabe, é o mês do horror. No episódio, no podcast do Deixa CT. E eu tinha preparado bonitinho. No mês de outubro cairiam 3 datas para 3 quinta-feiras que teriam um Groxo. Eu já tinha separado os temas de episódios e eu não gravei porque eu tava nessa depressão. Eu tinha desistido do Groxo. Não me compliquei com as palavras 2. Só que aí me bateu vontade. Eu quero fazer, eu gosto do podcast ainda e tal. Dito isso, fiquei mais um mês sem gravar, de outubro, do mês 10 até o mês 11, até novembro. Foi quando eu voltei com o episódio Miss Nagatoro, o melhor anime do ano, interrogação. Eu assisti o anime do Miss Nagatoro nesse meio tempo aí de outubro a novembro, já que é um anime curtinho, que só tem 2 temporadas de, sei lá, 12 episódios cada. É um anime que eu considero muito bom. Eu de fato considero o Miss Nagatoro o melhor anime de 2023. Eu quero muito assistir a 3ª temporada, já que eu não quero ler o mangá, eu quero ver o anime. Uma coisa que é muito rara de acontecer. Eu preferi ver o anime do que ler o mangá. Mas é interessante que esse episódio sobre Miss Nagatoro, eu gravei de uma forma totalmente despretensiosa. E eu quero aqui já pedir desculpas porque o episódio tem quase 34 minutos. E eu falo do anime em si durante 10, 15 minutos. A outra metade do episódio é eu falando sobre relacionamento. E um relacionamento que eu não tive. Mas é a vida. Vocês estão aqui no meu episódio. Esse aqui eu considero também um episódio sobre depressão, mas é um episódio de depressão bom. Eu gosto desse episódio de Miss Nagatoro. E foi meio surpresa pra mim. Acho que esse aqui é o primeiro episódio que eu gravei sobre um anime. Já que Berserk é sobre um mangá, não sobre um anime de Berserk. Mas eu gravei sobre um anime. E ele foi estranhamente bem de visualização, já que eu fiquei esse tempo todo sem gravar pro podcast. Do lado eu lanço sobre o episódio sobre Miss Nagatoro, onde eu nunca tinha falado de anime, não pro Groxo. E ele teve muitas reproduções, mais reproduções do que eu esperaria que ele tivesse. Dia 18 de 11 de 2023, eu tinha programado outro episódio para ser lançado nesse dia. Eu acho que eu até falei isso durante o programa. Mas como dia 18 de 11 é dia do aniversário do grande mago e feiticeiro Alan Moore, eu resolvi gravar um episódio de feliz aniversário para ele. Como eu disse no episódio, não é falando sobre nenhuma obra específica dele, mas falando de um modo geral sobre todas as obras. E celebrando todo esse tempo de vida do Alan Moore. É um episódio que eu gosto. Não é bom nem ruim, mas eu gosto dele, ele é mediano. Ano que vem eu pretendo fazer alguns episódios sobre algumas obras do Alan Moore. Mas a gente só vai ver ano que vem isso. E talvez algum seja em outubro, no mês do terror. Porque aqui eu vou... Na verdade, eu vou dizer só depois que eu terminar isso aqui. Tem vários anúncios pro ano que vem, na verdade. Depois do episódio do Alan Moore, no dia 23/11/2023, eu lancei o episódio que era pra ter ido ao ar dia 18/11. Jogos Vorazes, sem Jogos Vorazes, é golpe. Onde eu tô falando sobre o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi uma surpresa pra mim. Eu achei que... Primeiro, eu achei que eu não iria ver esse filme no cinema. E segundo, eu achei que esse filme não seria bom. Só que eu vi o filme no cinema, eu achei o filme bom e eu tô completamente apaixonado pela Rachel Zegler desde então. Se eu não tinha visto nenhum filme da Rachel Zegler até os Jogos Vorazes, esse novo Jogos Vorazes, depois eu assisti o West Side Story, o remake do Spielberg, que eu odeio o remake. Odeio o remake, mas eu abri uma exceção pro Spielberg e pro West Side Story, que em português é Amor Sublime Amor. E eu depois eu assisti Shazam 2, que eu não queria assistir Shazam 2. Mas eu assisti porque tem a Rachel Zegler. E todo filme que tiver a Rachel Zegler daqui pra frente eu vou assistir porque eu tô apaixonado nessa mulher. É, durante esse tempo de novembro até dezembro, surgiu uma foto dela num jogo de basquete. Eu vi essa foto enquanto eu tava no meu trabalho. Tiveram que entrar na sala pra perguntar se tinha algum cachorro dentro da sala porque eu tava latindo pra meu celular. Esse é o nível de paixão que eu tô atualmente pela Rachel Zegler. Mas é totalmente normal. Eu juro por Deus que é normal. E até então, agora, o último episódio que eu lancei, até esse de retrospectiva, que eu não vou contar com ele, que é O Natal é a Mais Maravilhosa Época do Ano, que talvez seja o pior episódio desse podcast. E agora que eu vi que o episódio de retrospectiva vai ser o 50, então é um marco especial para esse programa ter 50 episódios, que vai ser esse aqui de retrospectiva 2023. E eu não sei qual vai ser o subtítulo, eu vou pensar, daqui a pouco ele vai ao ar e você vai ver qual o título, mas até agora eu não sei. Então o Natal é a mais maravilhosa época do ano. A minha lapela, que já não estava muito boa, simplesmente decidi que ela não ia mais funcionar nesse episódio. Eu não sei se é só a lapela, se é meu celular junto, ou se é o diabo imperando nesse podcast. Já que eu voltei de fato com o podcast para voltar de vez com o episódio de Mizunagaturo. Só que eu estava querendo... Eu não estava certo se eu queria continuar com o podcast ou não. Então, depois que eu lancei O Natal é a Mais Maravilhosa Época do Ano, dia 14/12, então, duas semanas atrás, eu decidi, beleza, tá horrível, eu não sei fazer, eu não tô conseguindo mais falar, eu não sei como dialogar mais no podcast, eu esqueci como se faz podcast. Eu não é que eu seja um puta apresentador de podcast, ou, sei lá, que o meu podcast seja muito foda e tal, mas... Esse episódio, ele roubou minha brisa, que no episódio eu me compliquei com as palavras dois. Mas eu quase, de fato, ia parar com o podcast de vez, nunca mais ia lançar episódio. Já tava certo que eu não ia fazer mais nada pra 2024. Só que o show não pode parar. E o podcast é uma coisa que eu gosto, que eu tô tentando voltar a ter alegria em gravar. Mas isso aqui a gente vai ver ano que vem. Então, eu vou só contar aqui agora, eu vou dar uma pausa pra poder fazer essa conta. Esse ano, consegui fazer a conta, eu lancei 15 episódios ao total. Desses episódios que eu tô comentando aqui há 43 minutos, eu lancei 15. Só que eu tinha programado 26 episódios e lancei 21, beleza. Eu pensei que eu tinha gravado muito menos do que eu gravei. Tá vendo que eu tô com a neura na minha cabeça? Só que vamos lá. Até o mês de agosto, quando foi que eu lancei, eu me compliquei com as palavras duas, no dia 10/10. Todo o cronograma que eu tinha feito, teve algumas alterações pontuais, eu segui. O segundo episódio de agosto, que seria Berserk, volume 17-29, foi que eu não lancei. Eu já comecei aí. Setembro, eu tinha que ter lançado um episódio sobre o desenho do Superman, no dia 7/9, eu não lancei. E no outro episódio de setembro seria sobre o Berserk, do volume 30-41, que eu também não lancei. Outubro, que era o mês do terror, eu ia fazer um top 10 filmes de canibais, que vai ficar pro ano que vem, no dia 5/10. Outro seria James Wan, o subestimado mestre do horror, que seria falando sobre o Invocaverso e a saga do Insidious, no dia 19/10, que eu não sei se eu vou fazer ano que vem. já que eu não tô com muito clima pro James Wan. Novembro, teria aqui um episódio sobre o hino do Skylab versus o American Dream, que eu não vou fazer mais esse episódio, porque eu quero que ele vá se fuder. No dia 30 do 11, eu não tinha nenhum episódio programado, eu tava pensando qual seria esse episódio pro dia 30 do 11. Eu tava na minha cabeça ser alguma coisa sobre Natal, mas não foi. A gente já viu como aqui os episódios de novembro a dezembro já mudaram. No dia 10 de dezembro teria um episódio sobre o especial do Natal do Tio Patinhas, que já tava programado desde o início do ano. A retrospectiva eu ia lançar dia 28 do 12, que era a quinta-feira que tinha que ter grosso. Eu tô lançando dia 31. E eu ia fazer esse aqui do Tio Patinhas dia 14 e tava pensando em fazer outro episódio dia 25. Mesmo sabendo que o episódio dia 25 de Natal ia canibalizar com o episódio de retrospectiva dia 28, já que iam ser lançados praticamente juntos. Só que não sei esses episódios que estavam programados. Alguns anúncios que eu tenho que fazer. Na verdade, eu tenho que olhar em outro lugar para fazer esses anúncios. É que ano que vem, já em janeiro, eu pretendo lançar um episódio voltando a falar sobre o Zack Snyder. O nome do episódio eu já posso dizer que é Rebel Moon. O Snyder se tornou uma paródia de si mesmo. Eu vou fazer esse episódio em janeiro. Não sei se ele vai ser o primeiro ou o segundo do ano. E outra coisa que eu tenho que anunciar vai ser pro mês do horror. Que eu acho que isso aqui é importante falar. Deixa eu ver aqui. O mês do horror. Como esse ano eu não gravei nada pro mês do horror. No próximo ano, 2024, o mês do horror, a gente vai ter episódios semanais no Grosso. Se a gente tem episódio de 15 em 15 dias, o mês do rodeio de 2024 vai ter episódio dia 3 de outubro, dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31 de outubro, que cai no dia do Halloween. Então, vai ser um mês legal, eu pretendo estar com o podcast até lá, e eu vou fazer esse mês do rock acontecer, de um jeito ou de outro. Mas é isso que eu queria anunciar, anunciei o como seria esse ano, anunciei como esse ano foi. Falei do mês do horror do ano que vem. Falei do microfone. Outra coisa. Toda vez que eu terminava aqui o podcast, eu fazia. Se você me ouviu até aqui, eu só tenho a dizer. Reverência, reverência, reverência. Não irei mais fazer essa reverência, reverência, reverência. Não porque eu não gosto de você, meu querido, minha querida, ou meu querides grochetes. Mas é porque essa coisa de reverência, reverência, reverência é uma coisa que eu peguei do meme do Farid Germano Filho, que infelizmente, se a galera sabe porque eu tô querendo parar de usar os memes dele, viu o que é que ele fez naquele programa ao vivo, então não farei mais a reverência, reverência, reverência. Eu só vou agradecer como uma pessoa normal. E era isso que eu queria falar sobre o Grosso. Falando rapidamente sobre mim, se alguém tiver interessado em saber sobre o... Na verdade, eu acho que eu nunca me apresentei num podcast de verdade. Então eu só jogo algumas coisas, eu nunca me apresento, acho que nem no primeiro episódio eu me apresentei. Então, meu nome é Anthony, eu jogo bola e danço. Eu tenho esse podcast aqui desde 2021, desde 13 de dezembro de 2021, que é o Grosso ST, que começou como o Grosso Small Talkismo, que virou o Grosso ST, que hoje em dia eu só chamo de Grosso, ou às vezes de Grosso Podcast. Eu tenho 21 anos, vou fazer 22 anos em fevereiro do ano que vem, mas eu já me considero como tendo 22 anos. Eu me considero cinéfilo e cult, quem escuta o podcast sabe, eu gosto de Star Wars. Eu sou um homem muito romântico, sou fã de Kanye West, sou fã do Neymar, então já pra contestar aí com eu dizer que sou muito romântico. Eu sou fã de um cara totalmente bipolar e de um cara que gosta de trair. E recentemente eu me formei na faculdade de História, então eu posso dizer também que eu sou professor e talvez historiador daqui a uns anos. Então por isso que eu quero trazer mais história pro podcast ano que vem. Eu tenho o meu grupo de amigos que são os meus casas, que já apareceram aqui no podcast. Eu almejo ano que vem trabalhar. E tem uma coisa que eu almejo mais que trabalhar e comprar um PlayStation 5 para jogar um GTA 6, que é segredo. Então só eu que sei o que é que esse meu top 1 que eu almejo pro ano 2024, que não envolve o podcast, envolve somente a minha vida. Mas se eu vou dizer, não vou dizer, mas eu vou dizer como eu sempre digo aqui quando é relacionado a essas questões de essas questões do coração, eu falo de forma indireta. Então, se for positivo, o podcast vai mudar de alguma maneira. Se for negativo, a gente vai continuar como a gente tá. só com mensagens subliminares e nuances e subtextos para poder desabafar sem ninguém saber que eu tô desabafando. E é isso. Se você me conhece desde 2021, mas eu só tô me apresentando agora para você ver como um bom host que eu sou desse podcast, eu tenho que dizer mais alguma coisa. A gente, na verdade, eu tenho que dizer isso todo início de episódio, mas eu nunca lembro. Que o podcast aqui já tem um Instagram, tem mais de um ano, só que eu esqueço de divulgar no início dos podcasts, no início de cada episódio. Eu sempre esqueço de divulgar no final, então eu tô lembrando agora, pelo menos no final desse. Mas agora eu quero fazer os meus top 10. Então, top 10 melhores lançamentos de 2023 que eu vi em 2023. Eu já quero aqui pedir desculpas, porque eu escolhi esse como o melhor filme do ano, mas a gente vai fazer na contagem regressiva. Indo na ordem regressiva, eu tenho que dar uma pausa porque eu tava quase morrendo de espirrar aqui. O décimo melhor filme de 2023, Bottoms, ou em português, O Clube da Luta para as Meninas. O nono melhor filme de 2023, Spider-Man Across, eu vou fazer em português, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Oitavo melhor filme para mim nesse ano, Missão Impossível 7. Sétimo melhor filme pra mim, Barbie. Sexto melhor filme de 2023, Guardiões da Galáxia 3. Eu gosto da minha review do Guardiões da Galáxia 3, eu vou até ler pra vocês. A minha review foi, cadê? Rapaz, tá demorando, peraí. Consegui achar minha review. Eu escrevi: filme perfeito, porra! Filme perfeito, trilogia perfeita, elenco perfeito, trilha sonora perfeita. Seria uma sessão perfeita, mas infelizmente não fui ver com a pessoa que mais queria. It is what it is. Essa foi a minha review de Guardiões da Galáxia 3. Eu dei 4 estrelas e meia. Mas voltando aqui para a lista de melhores de filmes de 2023. O quinto melhor filme desse ano, que é o Infinite Pool. Que é um dos temas de episódio que vai ter do mês do horror, do mês que vem. A filmografia do Brandon Cronenberg, o filho do Cronenberg. Quarto melhor filme de 2023, Retratos Fantasmas. Filme do Kleber Mendonça. Que eu me arrependo muito de não ter ido no cinema assistir. Já que eu não tava com tempo, eu tava só a mente do palhaço. Então eu não tava disposto de ir até o Fundação, até o Derby, pra poder ver. Eu tava com a mente do palhaço. Eu tava puto a vida, mas eu me arrependo muito de não ter ido assistir Retratos Fantasmas no cinema. Eu vi pela Netflix, eu acho que a experiência no cinema seria totalmente diferente. Terceiro melhor filme que eu vi esse ano, que é lançamento, que é até um filme recente que acabou de sair no cinema, que é o Godzilla Minus One. Que é um puta filme do Godzilla, mas eu ainda acho que o outro filme de Godzilla que eu achei esse ano é melhor que o Minus One. Apesar de ser um filme do caralho. Segundo melhor filme do ano, na minha opinião, Killers of the Flower Moon, do Martin Scorsese. E aqui onde é o meu ponto que eu queria pedir desculpa. Eu não sou um hater. Mas eu sou uma pessoa que não gosta muito e não vou muito com a cara do Christopher Nolan. Por toda essa cinicidade dele, de querer realismo, de querer de se achar muito. Não gosto dos filmes de Christopher Nolan, mas o melhor filme de 2023, na minha opinião, é Oppenheimer. Acredite se quiser. Eu posso até ler a minha review que eu fiz para Oppenheimer. Eu dei 5 estrelas. A minha review foi... Ih, caralho. Porra, peraí, que eu não tô conseguindo não. Peraí. Tá, eu dei 5 estrelas e a minha review de Oppenheimer foi tecnicamente impecável. E esse talvez seja o filme que o Nolan melhor conseguiu trabalhar emoções sem ser expositivo ou cínico. Oppenheimer é um filme sobre depressão pós-sexo. Quem assistiu sabe. Como eu li a review do... Eu vou ler a review dos top, dos top 5, que se foda. Eu li aqui do Oppenheimer, li do... Guardiões da Galáxia, que não é top 5, mas eu quero ler a do... Do Godzilla e quero ler a do... Killers of the Flower Moon. Tô tentando achar aqui a minha review, mas tá difícil. Killers of the Flower Moon. Eu amo quase tudo sobre esse filme. Desde os mínimos detalhes mais bobos até os mais sérios. Ter lido boa parte do livro Assassinos da Lua das Flores me tirou um pouco da magia do filme. E dito isso, o filme é muito melhor. Achei bem melhor e mais fluida a forma como o Scorsese resolveu narrar o filme. Mas eu senti falta da tensão e do mistério sobre quem são os assassinos. O cameo do próprio Scorsese foi um dos detalhes bobos que me fizeram arrepiar na sala de cinema. E eu amo como ele conseguiu contar essa narrativa indígena sem cair em estereótipos baratos e já batidos. Ah, é absolutamente cinema. Simplesmente cinema. E a minha review do Godzilla Minus One foi... Sem dúvidas, esse filme é um dos melhores lançamentos desse ano. Eu gostei dele ser ambientado logo em seguida no pós-Segunda Guerra Mundial. O visual mais clássico do Godzilla e a ação me agradaram muito. A parte humana é até boa. O casal principal, que é o Shinkishima e a Noriko. Isso eu tô falando, não tá na review. E o plano são legais. Eu ainda gosto mais do Shin Godzilla. Mas Godzilla Minus One é um dos grandes filmes do monstrão. Então, lida aqui essas reviews. Esse é o meu top 10 filmes de 2023, que foram lançamentos em 2023. Só repassando rápido. Foram... Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Godzilla Minus One, Retratos Fantasmas, Infinity Pool, Guardiões da Galáxia 3, Barbie, Missão Impossível 7, Homem-Aranha Através do Aranha-Verso e Bottoms, que é o Clube da Luta pelas Meninas. Agora, filmes aqui que eu gostaria de elencar, que eu vi esse ano, que eu gostaria de recomendar para quem quiser assistir. Recentemente eu vi o Saltburn, que é lançamento, mas eu não coloquei no top 10. O Trovão Tropical, Cartas para Juliette, o Shin Godzilla, o... É Leap Year, mas eu esqueci o nome em português, mas é sobre um romance do cara na Irlanda, uma comédia romântica. Suzume, esse é que eu recomendo pra caralho, que é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é o primeiro filme que eu vi do Almodóvar, mas eu tô muito animado pra ver todos os outros filmes dele. O filme Orgia da Morte, o... Aqui, tenho aqui... Dogtooth, que é o primeiro filme que eu vi do Yorgos Lanthimos, e eu também tô animado pra ver os outros filmes da filmografia dele. O filme Baghead, que é um filme que tem a diretora do Barbie, que é a Greta Gerwig, ela é atriz nesse filme, que é um filme de comédia underground, que é meio terror. Eu gostaria de ir aqui também. Elenca, Besouro Azul, que eu não... Eu acho que é o melhor filme, o filme mais bem resolvido lançado da DC esse ano. John Wick 4, After Sun, que eu só vi esse ano e eu recomendo muito que todo mundo veja. O filme Os Cinco Diabos, o filme Ava, o filme Irma Vep. Deixa eu ver. Orgulho e Preconceito, que foi a primeira vez que eu vi esse e eu amei esse filme. O filme Air, que conta a história do Air Jordan, que é lançamento, mas eu também não achei que ele merecia estar no top 10. Evil Dead, que quase entrou, o Evil Dead Rise quase entrou no meu top 10, mas acabou não entrando. Tetris também quase entrou no meu top 10 e não acabou não entrando, que é, os dois são lançamentos. Creed 3, eu pensei, mas não, ele não ia entrar no top 10. E desses filmes é só, meu querido, minhas gruchetes. Música, o que é que teve música boa nesse ano? Como já disse, eu não sou muito chegado à música, mas eu gostaria de elencar aqui uns álbuns que são lançamentos desse ano e que eu gostei de ter ouvido, que é o Bewitched da Lau Fei, um álbum muito bom. E tô tentando lembrar o nome do álbum do Peso Pluma, que é o... Deixa eu pesquisar aqui, eu esqueci qual é o nome do álbum. Peso Pluma, que é um cantor muito bom, mas que não é apreciado aqui no Brasil, porque o Boss Tio é intancável. Dizem que a voz dele é ruim. É o álbum... Tá com caralho, não acha, né? Genesis, o álbum é o Genesis, eu lembrei antes de conseguir pesquisar, só confirmando o álbum Genesis, pro álbum do Peso Pluma. E como o Kanye West é um mentiroso, o álbum Vultures, em colaboração com o Ty Dolla $ign, não saiu esse ano. Vai sair dia 12 do ano que vem e vai ter um episódio aqui sobre quando o Kanye lançou, quando o Ye deu pra porra desse álbum. Vai ter um episódio aqui falando sobre a discografia do Ye. Mas se ele não dropar, eu não posso fazer o episódio, porque eu quero lançar junto do álbum. Então, 2023, fazendo uma parada geral. Pro podcast foi um ano mediano. 2022, com certeza, foi melhor pro podcast do que 2023. Apesar de ter uns episódios desse ano que eu considero como os melhores do podcast que eu já lancei desde 2021. Pra mim, foi um ano de merda. Eu comecei o ano mal. Boa parte dele eu passei mal. Não passei mal de passar mal de doença, mas eu tava mal. Agora pro final do ano é que eu tô voltando a ficar mais de boa. Mas foi um ano meio complicado pra mim. Eu tô saindo dele formado, desempregado e esperançoso. Eu espero muito do início do ano que vem. E é isso. 2023 foi isso aí que a gente viu. Deixa eu pesquisar aqui o que aconteceu de relevante em 2023. 2023. O que aconteceu de relevante? Guerra na Ucrânia. Essa porra do ano passado. Teve a Israel, o Estado ilegítimo de Israel, atacando a Palestina. Teve... Aqui se foda, ninguém quer saber não. Nem também não vou fazer em memória de ninguém. Só talvez daqui, vamos aqui. Pessoas que morreram esse ano, que eu quero aqui deixar um F, quero deixar minha homenagem. Primeiramente é o ator que fez o Chandler Bing na série Friends. E segundamente é o ator que fez o Capitão Holt na série Brooklyn Nine-Nine. Pra vocês, eu deixo aqui o meu F. E eu encerro esse episódio. Só ano que vem agora tem Groucho. Eu não lembro quando é que sai o episódio do ano que vem, de janeiro. Mas, muito obrigado pra quem me ouviu até aqui.